Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Melina Saad, vou começar o episódio de hoje replicando aqui um anúncio feito pela Turquia. Turquia concordou em retirar as suas forças dos territórios que ocupou no norte da Síria. Por que fez esse anúncio? Porque vamos falar sobre isso no episódio de hoje.
Vamos sim. A Síria, que tem na Rússia uma grande aliada, no dia 15 de dezembro, agorinha, no fim do ano passado, o presidente turco Erdogan disse que havia proposto ao presidente russo Vladimir Putin a realização de uma reunião entre os líderes da Turquia, Rússia e Síria. E essa foi uma negociação trilateral, então, para retirar as tropas que estavam ali no norte da Síria. Então, uma boa notícia, né, Thay?
Uma excelente notícia nessa guerra na Síria que acontece desde 2011 com vários grupos insurgentes armados. E olha só, Rússia, Turquia e Síria também discutiram a implementação desse acordo feito em 2020 sobre a abertura da rodovia M4, que liga Alepo à Latáquia. Segundo fontes ouvidas, fontes, né, na reportagem que eu tô lendo aqui da Sputnik Brasil. As partes teriam enfatizado que o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, proibido na Turquia, era um subordinado de Israel e dos Estados Unidos e representava o maior perigo para a Síria e a Turquia.
E uma notícia recente, agorinha do começo de janeiro, é que a ONU, a Organização das Nações Unidas, renovou por mais 6 meses a ajuda humanitária via Turquia ao norte rebelde da Síria. A Rússia, que é uma aliada próxima da Síria, como a gente já falou nesse episódio, cujo apoio estava em dúvida, se juntou à votação, pelo que todos os membros permanentes, que são 5 e não permanentes, que são 10, aprovaram essa resolução. O Conselho de Segurança da ONU votou por unanimidade a manutenção por mais 6 meses do apoio à passagem de fronteira da Turquia para o noroeste da Síria, que é controlado pelos rebeldes e aberto para entregas de ajuda humanitária. O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a terrível situação humanitária na Síria podia piorar e acrescentou que se as entregas de ajuda humanitária a partir da Turquia para o noroeste de Idlib não fossem renovadas, milhões de sírios poderiam não sobreviver ao inverno.
Então vamos falar sobre esse assunto hoje com um convidado especialíssimo que vai contar tudo pra gente sobre essa disputa envolvendo Turquia, Síria e seus aliados.
E um assunto que se fala muito, muito atual, que é a questão dos curdos. Ele também vai detalhar pra gente quem financia os turcos, será que eles têm a possibilidade de ter um território deles? Que projeto é esse? Vamos chamar o nosso primeiro e único entrevistado de hoje. A gente vai bater agora um longo papo com o professor Rames Felipe Maluf, ele que é doutor em Geografia Humana pela USP e também especialista em Relações Internacionais pela UERJ. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Mundioca, professor. Tudo bem com o senhor?
Tudo bem. Obrigado pelo convite, menina.
Professor, eu gostaria de começar te perguntando em que pé está essa questão Turquia-Síria. No fim do ano, a Turquia concordou em retirar as tropas da Síria depois de negociações trilaterais em Moscou. É possível confiar nesse acordo?
Eu creio que sim, porque o acordo foi mediado pela Rússia e a Rússia, ela atua no sentido de fazer cumprir os acordos que ela sim, está envolvida. A Rússia faz parte desse acordo. Foi uma reunião dos 3 chanceleres, né, da Síria, da Turquia e da Rússia. E o acordo foi em Moscou. Então, a Rússia está mediando esse entendimento entre Turquia e Síria para a retirada dessas tropas que elas passaram a ocupar efetivamente o norte da Síria a partir de outubro de 2019, quando houve a grande invasão turca da Síria. Até então, a Turquia mantinha prepostos em território sírio, fazia algumas incursões pontuais, mas não ocupava efetivamente o norte da Síria. A Turquia terceirizava, né, com os grupos extremistas do norte da Síria a ocupação do norte do território sírio. Então, como é importante para a Rússia estabilizar a Síria para conseguir reunir mais forças para a sua campanha, né, de desnazificação da Ucrânia, que está em curso desde fevereiro do ano passado. Então, é importante para a Rússia conseguir obter esse ganho estratégico e conseguir neutralizar também um ativo estadunidense em território sírio, né? Porque a Turquia também fazia, ao ocupar o norte da Síria, a Turquia também estava indiretamente ajudando os Estados Unidos a destruir, né, o Estado sírio, que é o propósito central dos Estados Unidos. É implodir a Síria em vários mini-estados, assim como todo o Oriente Médio, para manter, né, sua hegemonia não só na região, mas em todo o planeta. Então esse é um dos objetivos da Rússia, né, justamente neutralizar também o papel dos Estados Unidos na Síria. Claro que as tropas estadunidenses permanecem em território sírio, né, na porção leste, né, perdão, do território sírio, próximo à fronteira com o Iraque, e os Estados Unidos têm um outro ativo, que são o movimento armado de refugiados curdos, que é chamado aí pela mídia de Forças Democráticas Sírias. Essas Forças Democráticas Sírias nada mais são do que grupos mercenários a serviço dos interesses dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos fornecem armas, fornecem treinamento, fornecem dinheiro para manter o leste da Síria, né, fora do controle do governo central de Damasco, assim manter a Síria subjugada. Lembremos que as tropas estadunidenses ocupantes do leste da Síria, elas estão explorando a produção de petróleo ilegalmente, sem o consentimento do governo sírio. Esse petróleo, que é contrabandeado, para não dizermos um outro termo, ele chegou a ser contrabandeado para a Turquia, né, para o Iraque, né, o Kurdistão iraquiano, para onde os Estados Unidos levavam para suas empresas, para serem revendidos pelas suas empresas. Então, existe, portanto, um interesse genuíno da Rússia em estabilizar a Síria, e é importante que a Turquia saia do território sírio. Lembremos que a ofensiva de 2019, turca, ela seria de muito maior alcance se não fosse a negociação com a Rússia. Houve uma negociação com a Rússia em 2019, e por isso que ela foi muito mais limitada do que era o plano original do governo turco, por causa dessa negociação com a Rússia.
E qual o interesse que a Rússia tem na Síria?
Estabilizando a Síria, é importante que, primeiro, a Síria garante à Rússia um porto em mares quentes, que é um velho sonho, né? É uma velha geoestratégia russa, né? A Rússia sempre teve necessidade de ter uma base naval no Mediterrâneo Oriental, né? E isso vem desde o século XVIII. Lembremos que a Marinha Russa, ainda sob o Império Czarista, né, de Catarina a Grande, né, ocupou o Líbano, né? Pouca gente sabe disso, né? Mas a Rússia, a Marinha Russa, ocupou o Líbano por 2 anos. Houve, claro, a resistência, né, do Império Otomano, né, que naquela época controlava todo o Oriente Médio, mas a Rússia estabeleceu esse ponto de apoio, né, ainda na época da Catarina II, no século XVIII. Depois, o Stalin, né, ele teve a iniciativa, né, de apoiar o movimento sionista na criação de um Estado judeu na Palestina, né, também visando esse objetivo geoestratégico. Claro que depois ele observou o erro que cometeu e ele deixou de apoiar os sionistas, mas ele chegou a apoiar o movimento sionista em 48, 47, 48. E agora com a Síria. Então é um imperativo geoestratégico para a Rússia ter um ponto de apoio no Mediterrâneo Oriental. Isso de um lado. Agora, existe uma outra questão, que é justamente essa luta pela hegemonia global dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos estão em guerras com vários países do mundo ao mesmo tempo, né? E aí os Estados Unidos atuam intervindo em vários países do planeta, e a impressão que nós temos, né, assim, aparente, é de que se trata de uma guerra, de guerras localizadas. Há uma guerra no Iraque, uma guerra no Iêmen, uma guerra lá no Congo, né? Que essas guerras, né, elas não fazem parte de uma mesma batalha, de uma guerra maior. E na verdade, todas essas guerras locais, elas fazem parte de uma guerra maior, que é uma guerra de espectro total, dos Estados Unidos para alcançar uma hegemonia mundial. Então, todas essas guerras locais são campos de batalhas dessa guerra de espectro total, né? Então, pode ser guerrilhas, podem ser guerras abertas, convencionais entre dois países, podem ser golpes de Estado, como a gente tem observado ultimamente, né, nos últimos meses, até mesmo aqui na América do Sul, na África, na América do Sul, na Ásia, enfim, em várias regiões do mundo. Para os Estados Unidos, é fundamental controlar o sudoeste da Ásia, que é a região mais, assim, digamos, arisca a essa pretensão hegemônica mundial dos Estados Unidos. Então, a região onde os Estados Unidos se encontra a maior resistência à sua hegemonia é no sudoeste da Ásia. Por isso que a Síria se torna uma peça-chave, lembrando que os Estados Unidos não venceram a guerra do Iraque. A guerra do Iraque, as duas guerras do Iraque, a de 91 e a de 2003, tinham por objetivos iniciar, um processo de dominação do sudoeste da Ásia e, assim, avançar para o coração da Eurásia. Sem o sudoeste da Ásia, os Estados Unidos não terão condições suficientes para avançar sobre o coração da Eurásia, que é o território russo, que corresponde atualmente ao território russo. Então, os Estados Unidos, de certa forma, têm o controle do Pacífico do leste da Ásia, lá com o Japão, com a Coreia do Sul, com as Filipinas, com a Taiwan, que seria uma das frentes estratégicas dos Estados Unidos. A outra frente estratégica dos Estados Unidos seria a Europa Ocidental, usando a terminologia aí do Brzezinski. Essa frente estratégica europeia está sob o comando da OTAN. E a OTAN trata, então, do controle dessa frente estratégica dos Estados Unidos, no Ocidente. Só que a terceira frente estratégica, que seria no sudoeste da Ásia, essa fugiu do controle dos Estados Unidos muito precocemente, em 1958, quando o Iraque promoveu sua revolução. E depois, em 1979, o Irã também fez a sua revolução anti-imperialista. Os dois países fizeram revoluções anti-imperialistas. Uma em 1958, o Iraque, e outra em 1979, o Irã. E os Estados Unidos, que até chegou no primeiro momento, a apoiar a Revolução Islâmica lá no Irã, os Estados Unidos perceberam que o Irã não se submeteu aos interesses dos Estados Unidos. Então, resultado, os Estados Unidos têm lutado para retomar esse controle dessa região vital para atingir Eurásia, o coração da Eurásia, que é o território russo, a Federação Russa. Implodindo a Federação Russa, aí os Estados Unidos terão condições até para poder submeter a China. Seria mais fácil até isolar a China e submeter a China, enfim, obter sua hegemonia global tão almejada desde 1776. Então, por isso que é importante para a Rússia se contrapor a esse projeto, e especificamente na Síria, por essas duas razões geopolíticas. Primeiro, a necessidade de ter um ponto de apoio em mares quentes no Mediterrâneo. E segundo, impedir que os Estados Unidos avancem, tenham controle sobre o oeste da Ásia, porque é a porta de entrada para a Federação Russa. Lembrando que a grande parte da população russa, 70% da população russa, vive na parte europeia, que está muito mais próxima, na parte europeia, que seria equivalente à Europa Oriental, está muito mais próxima do sudoeste da Ásia do que o restante do seu território. Então, a Rússia tem que manter, garantir sua segurança a partir do sudoeste da Ásia. Porque a Rússia, a maioria das pessoas não tem o mapa da Rússia na mente. A Rússia, o território russo, chega até o Cáucaso. O Cáucaso até Damasco, se não me engano, se não me falha a memória, não chega nem a 1.000 quilômetros. Em termos militares, hoje, falando aí de armas modernas, 1.000 quilômetros não é nada. É facilmente vencido. Parece uma grande distância para nós aqui, que estamos aqui no meio civil e não temos armamentos nem tecnologia, mas para quem tem tecnologia, tem armamentos, 1.000 quilômetros não é quase nada. Então, se a Síria caísse, se o governo revolucionário do Baas na Síria fosse derrotado, o Estado sírio entraria em colapso, esse era o projeto dos Estados Unidos e de Israel, e depois a gente vai falar um pouco do papel de Israel nesse aspecto. Isso facilitaria, então, o controle do sudoeste da Ásia pelos Estados Unidos. Então, a Rússia tem que se contrapor a essa estratégia. E, realmente, vamos fazer aqui uma ressalva, Os russos, eles têm se empenhado em contemporizar os conflitos étnicos confessionais na região, né? Porque enquanto que os Estados Unidos, junto aí com o auxílio de Israel e das outras potências ocidentais, como França, Reino Unido, apostam nas divisões étnicas, raciais e confessionais de todas as nações do mundo, né? A Rússia tem buscado o diálogo entre os povos, né? O diálogo entre as nações, o diálogo entre as confissões, o diálogo entre as etnias. O papel da Rússia, tanto lá no Sul da Ásia, quanto na África, né? Não podemos esquecer que a Rússia está atuando hoje até na África Central, tem buscado o diálogo com as partes que estão envolvidas nos conflitos e que ameaçam a estabilidade regional e mundial. Porque as desestabilizações regionais, né, como já disse antes, né, elas são usadas pelos Estados Unidos e seus cúmplices para obter vantagens. Então, os Estados Unidos precisam, né, cindir povos, nações, para manter o seu domínio, né? O velho ditado, dividir para governar. Só que essa divisão, ela é sempre violenta, sempre brutal, sempre sangrenta. Não é uma divisão, vamos partir um bolo, um pedaço para você, um pedaço para você, e todos saem felizes e... Não. É uma divisão sangrenta, é uma ruptura sangrenta. É como o tenente-coronel do Exército dos Estados Unidos, ele falava há 20 anos, é importante criar fronteiras sangrentas no mundo inteiro. A começar, né, pelo sudoeste da Ásia, que vulgarmente é chamado de Oriente Médio, e se espalhar pelo mundo, né? Aquele projeto de você dividir, né, implodir, balcanizar a Síria, o Iraque, o Líbano, né, o Irã e por aí vai. A Arábia Saudita, né, o Iêmen, o Egito. Então, esse projeto, que é muito antigo, esse projeto, na verdade, é recalchutagem de vários projetos imperiais. Por exemplo, a França, quando dominou a Síria, de Damasco, o estado de Alepo e o estado alauíta, né, chegou a haver essa divisão. E, por sorte, né, esse processo foi revertido por causa das questões, né, internas da França, coloniais internas da França. Então, não é uma novidade isso, né? O projeto sionista, ele já reivindica a balcanização, né, da Palestina, né? E ele vai, né, o sionista, o movimento sionista, ele vai reivindicar a implosão de todo o mundo árabe para sucumbir diante da hegemonia dos Estados Unidos. E isso ainda nas décadas de 30, 40 e 50. Portanto, não é uma coisa assim que surgiu agora. São projetos antigos. Isso também explica até o fato da Arábia Saudita hoje, né, com a ditadura aí do Mohammed bin Salman, de se aproximar da China. Já que no final do governo do Clinton, né, aquela iniciativa para o novo século previa a divisão da Arábia Saudita. O documento desse novo século americano nunca foi totalmente revelado, mas partes dos conteúdos desse documento, eles foram revelados até para a mídia mesmo, né? E até o New York Times chegou a publicar qual era o plano do Neocon, né, de balcanização do Oriente Médio, né? O New York Times chegou a publicar isso nas suas páginas principais, há cerca de 11, 12 anos atrás, né, durante a ocupação e a destruição da Líbia. Que, aliás, a destruição da Líbia foi uma lição para a Rússia, porque a Rússia se absteve na votação da intervenção militar da OTAN na Líbia, em 2011. E a Rússia acreditou que a OTAN não iria destruir o país, iria haver apenas uma troca de governantes, e que não foi o que ocorreu. Houve a destruição da Líbia e a Rússia foi uma das principais prejudicadas por essa destruição da Líbia. Então, a Rússia buscou não repetir esse mesmo erro na Síria.
Professor, eu quero levantar aqui um ponto muito importante, que é a questão dos curdos. A Turquia tem sempre falado mal, né, para usar um eufemismo, dos curdos. Eu queria que o senhor falasse para a gente, quem financiam os curdos, eles têm a chance de ter um território só deles, e como é que está essa questão?
A questão curda é muito complexa, né? Uma questão assim que seria uma entrevista inteira, né, sobre a questão curda, né? Eu vou tentar sintetizar. Em primeiro lugar, é bom a gente frisar que não existe um povo curdo ou uma nação curda apenas. Na verdade, são povos curdos e nações curdas, sendo que as principais nações curdas são os turmanches, os soranes, os goranes e os azas. São quatro grandes nações curdas. Os curmanches, eles são majoritários na Turquia e na Síria. Eles não falam a mesma língua. Os soranes, que vivem majoritariamente no Irã e no Iraque. A maioria da população curda do Iraque é sorane. E a maioria das populações curdas, tanto na Síria quanto na Turquia, elas são curmanches. Não falam a mesma língua e sequer estão usando o mesmo alfabeto, ou pelo menos até o meu conhecimento, porque os soranes, com as constantes intervenções dos Estados Unidos no Iraque, né, os ataques estadunidenses no Iraque, os soranes passaram a adotar o alfabeto, abandonaram o alfabeto árabe e passaram a usar o alfabeto latino. Estão usando o alfabeto latino até onde eu sei. Esses povos são de origem iraniana. Acredita-se que eles sejam descendentes dos povos medos, que são um dos povos que formaram a civilização iraniana, lá na antiguidade, há 2.500 anos atrás, né? 2.600 anos atrás. Então, é bom a gente ter em mente isso. E isso explica o fato de que nunca conseguiram criar um território único, né? Um território para essas populações, esses povos. E segundo, explica o fato de que a ideia de Kurdistão é uma ideia imperialista. Na verdade, é uma ficção imperialista para justificar a implosão do sudoeste da Ásia. Isso tem que ficar bem claro, né? É um projeto de implosão do sudoeste da Ásia, com esse propósito geoestratégico que eu já falei antes. Então, os turcos, eles constituíram seu Estado Nacional, com a dissolução do Império Otomano, lá pela década de 20. E os turcos, muito imbuídos de um nacionalismo muito feroz, eles perceberam que se não reagissem às tentativas imperialistas de dominar a região, reagissem militarmente, eles seriam dominados iguais aos outros povos da região, como os árabes, por exemplo. E então, os turcos reagiram e conseguiram fundar, com muita violência, o Estado turco moderno, atual. E expulsaram os franceses, expulsaram os britânicos, e nessa conduta extremista, que os turcos tiveram que tomar em reação ao imperialismo, eles então massacraram os gregos, expulsaram e massacraram os gregos dos seus territórios, expulsaram, a população grega que vivia na Anatólia, e também exterminaram, os armênios, deram continuidade, em certo sentido, ao genocídio armênio, a expulsão dos armênios. E as relações também ficaram estremecidas com os curdos. Lembremos que, ainda no período otomano, os curdos foram usados pelas tropas otomanas para massacrar os armênios, que estavam se rebelando contra o domínio otomano, lá no leste da Anatólia, no leste e no sul da Anatólia. Então, aquela violência que foi usada contra essas populações cristãs, gregas e armênias, ela também foi dirigida contra os curdos quando houve essa purificação confessional, Houve um estremecimento nas relações entre turcos e curdos na formação do Estado turco moderno. Então você tem ali uma forte xenofobia turca contra os curdos. Ela também era dirigida contra os gregos e contra os armênios, mas também ela foi apontada contra os curdos, que são muçulmanos sunitas, Os curdos são majoritariamente muçulmanos sunitas, Isso precisa ser dito. Então, a Turquia passou realmente a violentar essa população curda, curmanje. Lembremos que eles são curdos curmanjes. Eles não são os curdos do Iraque, eles não são da mesma nacionalidade dos curdos do Irã. Os curdos da Turquia são curdos curmanjes. Então, com a violência do Estado turco, muitos fugiram para a Síria. Foram fugindo para a Síria e para o Líbano também. o Líbano, né, diante da sua, do seu conserto político, ele até permite, pela lei, existe a possibilidade implícita, né, dada pela lei libanesa, de que um curdo possa ser primeiro-ministro do Líbano. É, a lei permite, porque o cargo de primeiro-ministro do Líbano é privativo dos muçulmanos sunitas, na divisão confessional do poder. A Síria também teve vários presidentes de origem curda, curmange. Né? Um deles, que chegou a se refugiar no Brasil, em 1964, ele foi assassinado aqui em Goiás, em 1964. Eu agora esqueci o nome dele, mas ele era de origem curda. O Estado turco não. O Estado turco, ao contrário da Síria, ao contrário do Líbano e ao contrário do Iraque, né, a Turquia nunca reconheceu nacionalidade curda, nem as tradições curdas e nem a língua curda. No caso, a língua curda curmanje. É, nunca reconheceu esse processo de construção de um Estado puramente turco. Né? E isso é a origem desse conflito entre os turcos e curdos, que sobreviveu às mudanças políticas na Turquia recentemente. Né? Lembremos que o atual governo da Turquia, ele é um governo da Irmandade Muçulmana, né? Embora ele não possa dizer isso explicitamente. Né? Mas todo mundo sabe que o AKP é o braço turco da Irmandade Muçulmana. E o AKP, né, para se manter no poder, ele, embora tenha combatido o militarismo kemalista do passado, né, o AKP, ele passou a ter um projeto nacionalista turco combinado com uma pretensão geopolítica de criar um novo Império Otomano, né, de reaver as glórias do Império Otomano, e isso no sentido territorial, né, de conquista de território. Por isso que também vê os curdos, embora os curdos sejam muçulmanos, iguais aos turcos, eles veem os curdos como uma ameaça, porque o projeto curdo, né, o separatismo curdo, ele passou a ser fomentado primeiro por Israel, né, lá nos anos 30, depois os Estados Unidos acamparam a ideia, né, após a Revolução Iraquiana de 1958. Ali os Estados Unidos vão comprar a ideia de separar os curdos dos países árabes, né, e criar um Estado curdo, primeiro no Iraque e depois no sudoeste da Ásia, né, envolvendo aí outros países do sudoeste da Ásia, não apenas se restringindo ao Iraque. Mas a princípio era contra o Iraque, a república nacionalista que surgiu com a Revolução Iraquiana de 1958. Então, com isso, houve os governos revolucionários iraquianos, militares, baathistas, e depois houve a Revolução no Irã, e os Estados Unidos usou os curdos como um instrumento de destabilização, tanto do Iraque quanto do Irã. Foi também que, de certa forma, acabou ocasionando a guerra Irã-Iraque. Né? Isso é pouco falado, né? A questão curda na guerra Irã-Iraque, mas ela é fundamental para entendermos a origem desse conflito. A questão curda antagonizou, né, o Iraque ao Irã. Lembremos que em 1968, quando o Baath chegou ao poder, com a liderança lá do Saddam Hussein, né, que é um civil e não militar, o Saddam Hussein, ele tem como proposta reconhecer a nacionalidade curda e acabar com o conflito com os curdos. Que com a reforma agrária do Karim Qasim, em 61, né, o primeiro presidente do Iraque, o primeiro-ministro do Iraque, revolucionário, os Estados Unidos fomentaram o separatismo curdo, só que o governo central de Bagdá nunca conseguiu acabar com a guerra no norte do Iraque. Né? O Karim Qasim foi derrubado, outros governos entraram, mas a guerra contra os curdos permanecia. Então, Saddam Hussein, em 68, liderando o Baath, ele entra com esse projeto. Não, temos que apaziguar o norte do Iraque, né, apaziguar lá com os curdos, e para nós construirmos, né, mantermos o projeto revolucionário iraquiano em curso. E foi o que ele fez. Ele não só falou como ele fez. Né, ele vai assinar um acordo em 11 de março de 1970 com os curdos e vai criar um governo regional curdo, e que é instalado, se não me engano, em 1972. Né? Não foram os Estados Unidos que criaram o governo regional no norte do Iraque. Né? Foi o Saddam Hussein, o Baath, Com a guerra, 10 anos depois, com a guerra Irã-Iraque, os curdos foram usados como massa de manobra, tanto pelo Israel, quanto pelo Iraque, quanto pelo Irã e pelos Estados Unidos, né? Eles viraram massa de manobra e passaram a desestabilizar, né? Tentar desestabilizar o Iraque, né? E depois o Irã, né? Como está acontecendo agora. A atual revolta, que é uma tentativa de revolução colorida no Irã, ela teve como origem na região de população curda no Irã. As atuais manifestações manipuladas, né, com objetivos de revolução colorida eclodiram no final do ano passado no Irã, elas tiveram como origem territorial a região habitada pelos curdos, que é o extremo oeste do Irã. Então, como eu disse, os curdos são usados como massa de manobra pelo imperialismo para desestabilizar a região. Em 2003, quando o Bush filho, ele realmente tinha o propósito de acabar de uma vez por todas com o governo de Saddam Hussein, né, por vários motivos, né, pessoais e financeiros, e geoestratégicos, né, a Turquia percebeu que um Kurdistão poderia ser criado artificialmente, né, poderia ser criado arbitrariamente pelos Estados Unidos. E tanto que os militares kemalistas turcos se opuseram abertamente contra a invasão do Iraque e proibiram que a aviação estadunidense usasse o espaço aéreo turco para atacar o Iraque em 2003. Pouca gente, eu acho, se lembra desse episódio, onde o Colin Powell, ele foi humilhado pelos seus colegas turcos, né? O Colin Powell, que é general, né? E muitos daqueles generais turcos, eles haviam se formado, né? Tinham cursos de formação militar nos Estados Unidos e foram colegas de farda aí do Colin Powell, do general Colin Powell. Então, Colin Powell foi humilhado, né? E em resposta, os Estados Unidos passaram a desestabilizar a própria Turquia, que levou a ascensão do AKP ao poder, né, no final da década retrasada, né, no final da década de 2000. Né, em 2007, 2008, o AKP ele vai chegar ao poder finalmente na Turquia. A Irmandade Muçulmana, após várias tentativas, vai conseguir chegar ao poder, trazendo o Erdogan, que ele foi goleiro de futebol e depois foi prefeito de Istambul, na sua liderança. Então, a ascensão do AKP na Turquia é uma resposta estadunidense contra aqueles militares que até então eram apoiados pelos Estados Unidos, a resposta negativa que esses militares deram, militares turcos deram aos Estados Unidos, né, seus patrocinadores. Então, os Estados Unidos promoveram a ascensão do AKP, principalmente no governo do Barack Obama. Né, foi basicamente no governo Barack Obama que o AKP se consolida no poder na Turquia, né, que os democratas tinham uma proximidade maior com a Irmandade Muçulmana. Vamos relembrar, a Irmandade Muçulmana foi criada no Egito pelo Serviço Secreto Britânico para se contrapor primeiro ao movimento nacionalista egípcio e depois contra o movimento nacionalista árabe-egípcio, né, contra o pan-arabismo. Primeiro para combater a independência do Egito, a independência efetiva do Egito. Formalmente o Egito já era independente desde 1922. Mas, na verdade, o Egito não deixara de ser um protetorado britânico até a Revolução dos Oficiais Livres, em 1952. Quando a Revolução dos Oficiais Livres, em 1952, o Serviço Secreto Britânico manteve o apoio à Irmandade Muçulmana para desestabilizar o governo revolucionário do Nasser, principal líder dos oficiais livres lá no Egito. Então, o AKP nunca se desvinculou, por assim dizer, do seu patrocinador britânico. Isso explica, né, a boa vontade do Reino Unido até hoje com relação à Turquia, né, que já existia com os kemalistas, mas que foi transferida, né, para atuais membros da Irmandade Muçulmana no poder lá na Turquia. Então, a questão curda é muito complexa. Devemos lembrar que esse movimento Kurmanji, né, curdo Kurmanji, na Turquia, ao contrário do Iraque, esse movimento de reafirmar a nacionalidade curda, Kurmanji, na Turquia, ela abandonou pretensões separatistas e ela adotou um projeto muito mais progressista do que o existente lá no Iraque. É um projeto de eliminar as desigualdades sociais na Turquia. O projeto curdo, Kurmanji, né, turco, ele era liderado pelo Partido dos Trabalhadores Curdos, né, que é o legendário PKK. Só que o PKK, da década de 50, 60, principalmente da década de 70 e 80, é muito diferente do PKK de hoje. Aquele PKK do passado, ele não era separatista e ele era progressista. O PKK de hoje, ele é separatista, ele é etnocêntrico, ele é revisionista, reacionário e é apoiado hoje pelos Estados Unidos. E isso se deveu à prisão, né? Deveu-se muito à prisão do Abdallah Ocalan em 1998. Ele foi preso na Síria, né? Sírios, eles fizeram uma negociação com a Turquia e o governo sírio deixou de apoiar o PKK, até porque a Síria estava sendo ameaçada de invasão pela Turquia e por Israel. Lembremos que a Turquia e Israel assinaram um acordo militar em 1958 contra o nacionalismo árabe, né, para conter o avanço do nacionalismo árabe. E esse acordo nunca foi rompido, tanto que a gente viu, né, a Turquia atacava ao norte da Síria, agora recentemente, né, durante a guerra na Síria, a Turquia atacava ao norte e a Israel atacava o sul. E a Turquia fomentando, né, o falso, né, exército de libertação sírio e grupos extremistas islâmicos. A Turquia patrocinava, apoiava, financiava, né, o próprio ISIS mesmo, né, o próprio falso Estado Islâmico. Chegou a ter um apoio tácito e tático, no mínimo, né, para se dizer, da Turquia. E, em troca, a Turquia roubava, contrabandeava, né, o petróleo sírio pelos territórios ocupados pelo exército do falso Estado Islâmico, né, dos grupos terroristas que formavam o falso Estado Islâmico. Então, como disse, é uma situação muito complexa. O governo turco, antes da guerra da Síria, ele havia assinado, né, o Erdogan havia assinado vários acordos com o governo do Baas da Síria. E esses acordos foram jogados para o alto, simplesmente, em 2011, com a promessa dos Estados Unidos de que a Turquia, né, poderia, enfim, ter vantagens com a derrubada do governo do Baas na Síria. Só que isso não se concretizou. E isso é a origem da decepção do Erdogan. O Erdogan está percebendo... Erdogan, digo o governo, né, do AKP. Né, todo o governo do AKP, toda a elite, né, governante lá da Turquia, atrelada ao AKP. Então, o Erdogan, ele percebeu, né, ele, o grupo dele, percebeu que, na verdade, os Estados Unidos não estavam ali para ajudar a Turquia. Os Estados Unidos estão ali na Síria para destruir o sudoeste da Ásia. Não só destruir a Síria, mas destruir a própria Turquia. Lembrando que a Turquia é o maior membro da OTAN fora dos Estados Unidos. Fora os Estados Unidos, o maior membro da OTAN, o maior exército da OTAN é o da Turquia. Então, desde a década de 50, né, quando a Turquia ingressou na OTAN. Então, a Turquia é a principal potência da OTAN fora dos Estados Unidos. A Turquia tem fronteira com a Síria, vamos lembrar, né, ocupa uma parte do território sírio, que é a Alexandria, né, Iskanderun, desde a década de 30, tem fronteira com a Síria, tem fronteira com o Iraque, tem fronteira com o Irã e tem fronteira nas ex-repúblicas soviéticas, do Azerbaijão e da Armênia. Azerbaijão e Armênia faziam parte da antiga União Soviética, ou seja, a União Soviética também era um país do sudoeste da Ásia. A União Soviética era parte do Oriente Médio. Por isso que a Rússia tem tanta atenção para a Síria. A questão síria é fundamental para Moscou, porque se a Síria for derrotada, aquelas hordas terroristas que quase destruíram o Estado sírio, eles iriam se encaminhar em direção a Moscou. E já estava acontecendo isso, uma série de atentados terroristas que ocorreram na primeira década desse século. Então, a questão síria é muito sensível, muito importante, crucial para Moscou, e a questão curda também é muito importante para a questão da sobrevivência do Estado turco. O problema é que os turcos ainda têm uma visão exclusivista do seu Estado. E esse exclusivismo turco é que cria os atritos, não só com os curdos, mas também com os armênios e os gregos, né? Com a Armênia e com a Grécia, né? Que são estados nacionais, né? Não só com as populações de origem grega e armênia, que ainda existem dentro da Turquia, claro, em pequena quantidade, mas também com os estados nacionais da Armênia e da Grécia. É esse exclusivismo que gera toda essa tensão entre os vizinhos da Turquia. esse intento de constituir um Estado turco exclusivamente para os turcos, e não um Estado turco para os povos que vivem na Turquia. Essa é a dificuldade desse grupo que está no poder, que é, embora ele renegue, ele é também herdeiro dessa tradição xenofóbica, kemalista, etnocêntrica da Turquia. Então, isso é muito sério e muito grave, né, porque gera todas essas instabilidades, esses conflitos, as constantes invasões turcas no norte da Síria e no Iraque, então, que ocorrem desde a década de 90. A Turquia atacava o norte do Iraque constantemente, porque muitos refugiados curdos fugiam da Turquia e iam para o Iraque, para o norte do Iraque. Só que após a invasão de 2003, a invasão Yanke do Iraque de 2003, né, o governo regional curdo, ele tem uma hegemonia, claro, Sorani, né, das elites, né, da burguesia Sorani. Essa burguesia Sorani do norte do Iraque, ela é extremamente também segregacionista. E eles consentiam que as tropas turcas invadissem o Iraque para caçar os curdos curmanges que fugiam da Turquia, né, que muitos deles eram também membros do PKK, aquele antigo PKK, não o atual. Então essas elites burguesas, né, essa burguesia governante do governo regional do norte do Iraque, essa burguesia curda, Sorani, ela era aliada, né, da Turquia. Inclusive, a tentativa de tornar Mosul como parte do Kurdistão fez com que o governo regional do norte do Iraque contrabandeasse petróleo do Iraque para a Turquia. Isso durante a guerra de 2003 e até recentemente. Então, são vários fatores que giram em torno dessa questão curda. E lembrando sempre que os curdos não são um povo só. A ideia de que os curdos são um povo só é uma ideia do imperialismo, né? Sobretudo dos Estados Unidos, né? De Israel, né? Israel foi um dos principais patrocinadores, né, desse processo, e os Estados Unidos encamparam esse projeto sionista.
O senhor falou sobre a questão militar da Turquia, né? Da superioridade. Quem poderia, então, ajudar a Síria nessa disputa envolvendo Turquia e Síria? Quem estaria ao lado da Síria?
Então, a Rússia está ajudando muito, né? Lembremos que a guerra da Turquia contra a Síria quase se expandiu, né, contra a Rússia, né, quando a Turquia derrubou o caça russo lá no final de 2015. Né, o caça russo foi abatido pela Força Aérea Turca, e isso poderia até gerar um confronto com a OTAN, né, que seria guerra mundial, né? Mas os russos contornaram essa situação, e os russos têm agido não só militarmente, combatendo os grupos terroristas apoiados pela Turquia, mas também diplomaticamente, negociando com o governo turco uma solução política para a guerra na Síria. Aliás, o presidente Vladimir Putin, ele nunca deixou de dizer que a guerra na Síria só terá uma solução política. Ele sempre falou isso. A solução para a guerra da Síria não será militar. Ele falou isso várias vezes. E realmente eles se empenharam, estão se empenhando para obter uma solução política para a guerra na Síria, especialmente o grave conflito, né, da Turquia contra a Síria. Dentro daquele projeto otomanista, né, o neo-otomanismo liderado pelo Erdogan, a ideia dele era tomar todo o norte da Síria, tomar Alepo, né, que é a província mais rica da Síria, e transformar Alepo como parte desse novo Império Otomano. E, se possível, claro, né, tomar o norte do Iraque. Imagine se eles tomassem o norte do Iraque. Lembremos que lá o falso Estado Islâmico, ele tentou tomar Mosul, né? A guerra começa em Mosul. A expansão do falso Estado Islâmico começa por Mosul, norte do Iraque, que é disputado, né, entre o governo central de Bagdá, né, os curdos soranos, que são aliados de Israel e dos Estados Unidos, e pelos turcos. Então, tudo isso faria parte desse novo, digamos assim, Império Otomano, né, que o Erdogan estava tentando criar, fora o território que a Turquia ocupa no norte da ilha do Chipre, a República Turca do Norte do Chipre, desde 1974, com o apoio do Reino Unido e com o apoio dos Estados Unidos. Então, o Putin, ele é aquele personagem, né, que daquele filme Guerra ao Terror, né, que aquele personagem do filme Guerra ao Terror, em que ele vai desarmando as bombas. Então, todas aquelas bombas, o Putin está tentando desarmar lá no sudoeste da Ásia. Claro, essa política foi reforçada pela necessidade da Rússia concentrar seus esforços na operação militar especial na Ucrânia. Então, mas antes dessa operação especial na Ucrânia, o Putin estava nessa toada, né? E ele estava realmente desarmando, bomba por bomba, né? Granada por granada, os conflitos lá do sudoeste da Ásia, tanto na Síria, quanto no Líbano, quanto no Iraque, né? A atuação russa vem sendo muito intensiva nesse sentido. Então, a Rússia é o maior aliado da Síria para resolver essa questão. Claro que existe a questão de Israel, né? Que a gente não falou, mas Israel é o grande ausente onipresente no sudoeste da Ásia, né? A Israel está por trás de vários desses conflitos na região do sudoeste da Ásia. Então, a questão curda, não se pode falar da questão curda sem falar de Israel. Só para vocês terem uma ideia da importância da questão curda para Israel, não é uma questão secundária. Em primeiro lugar, o Iraque foi o único país árabe que entrou em guerra contra Israel e que nunca assinou qualquer tipo de acordo com Israel, porque está vigente. Israel, a guerra entre Israel e os árabes não acabou, porque Síria e Israel estão oficialmente em um estado de cessar-fogo. Claro que Israel não respeita esse acordo de cessar-fogo com a Síria, mas oficialmente o que está vigindo é um estado de cessar-fogo entre Israel e a Síria, assim como existe um estado de cessar-fogo entre Israel e o Líbano, que foi renovado pelas sucessivas derrotas de Israel no Líbano. Então, o Iraque nunca assinou esse tipo de acordo com Israel. Então, Israel mantém esse apoio, os curdos soranes do Iraque, para desestabilizar, implodir o Estado iraquiano. É um projeto que os sionistas têm desde a década de 30, antes da fundação do Estado de Israel. Para vocês terem uma ideia dessa importância da questão curda, o Ariel Sharon, em sua autobiografia, chegou a ser traduzida para o francês, o Ariel Sharon, na sua autobiografia, ele dedica um capítulo da sua autobiografia para falar dos curdos e da amizade de Israel com os curdos. É para vocês terem uma ideia. O Sharon morreu em 2005, perdão, ele morreu em 2013, por 8 anos aí em coma, né? Mas ele escreveu essa autobiografia por volta da década de 90. E ele falava com orgulho dos contatos que ele manteve com os curdos e das relações entre os curdos soranes, separatistas, com os israelenses. Né? Ele falava isso com muito orgulho. Tanto que ele dedica um capítulo inteiro, tá lá, os curdos, da autobiografia dele, que chegou a ser traduzido para a língua francesa. Não sei se tem em inglês.
Professor Rames, te agradeço muito, professor Rames Felipe Maluf, por essa conversa, por essa aula, né, sobre a Turquia, a Síria, os curdos, e espero encontrar o senhor em uma outra oportunidade aqui no Mundioca.
Ah, sim, muito obrigado a vocês, tá? Obrigado pela paciência, né? Estarei à disposição aí para uma nova oportunidade.
Um abraço para o senhor.
Tchau, tchau, professor.
Tchau.
Eu acho legal quando a gente promete e a gente cumpre, né? No início do episódio falamos, né, que nosso convidado super especial ia trazer todos os detalhes desse embate pra gente. E aqui, rapaz, prometeu, tá prometido, não pode ficar arrependido. E se prometeu, tem que cumprir, e nós cumprimos a promessa com sucesso.
Especialíssimo. Eu me senti numa sala de aula, não sei você, Thay.
Ah, me senti também. Voltando para o ambiente, não tem muita relação com escola, ou tem? Tem, porque jornalismo e educação conversam entre si, né, Melina?
Com certeza, e não tem como fazer jornalismo sem estudar.
Sempre, tem que se atualizar sempre.
Eu estudo bastante para fazer nossos episódios.
Todos os dias. Voltando para esse ambiente jornalístico, abri uma reportagem aqui que está lá no site da Sputnik Brasil, relembrando que no final do ano passado, no final de novembro do ano passado, o presidente turco, o Erdogan, chegou a afirmar que não descarta a normalização das relações com a Síria em um futuro próximo. Essa declaração foi publicada pela agência de notícias turca Anadolu. Erdogan comparou a relação entre Ankara e Damasco com as relações entre Turquia e Egito, que tem dado passos em direção à normalização. Ele disse o seguinte, ó, abre aspas, os laços com a Síria podem seguir o mesmo caminho no próximo período. Não há espaço para ressentimento na política, fecha aspas. Aí lembrando aqui de um outro episódio, no dia 15 de dezembro do ano passado, o presidente Erdogan, né, o presidente da Turquia, disse que havia proposto ao presidente da Rússia, o Vladimir Putin, a realização de uma reunião entre os líderes da Turquia, Rússia e Síria, que seria precedida por uma reunião dos chefes dos serviços de inteligência e dos ministérios da defesa e das relações exteriores. Pouco depois disso, né, dias depois disso, no dia 28 de dezembro, o Ministério da Defesa da Rússia disse que os ministros da pasta síria, turca e russa mantiveram conversações trilaterais em Moscou para discutir maneiras de resolver a crise na Síria. As negociações marcaram o primeiro encontro oficial entre Ankara e Damasco em 11 anos. Então, talvez isso pode ser considerado aí um passo em direção a uma possível normalização da situação entre Turquia e Síria, a Rússia aí como mediadora.
Vamos fazer uma breve conexão histórica aqui para a gente entender como é que está a situação na Síria, o que é que foi a Guerra da Síria. Não faz tanto tempo assim, a Guerra da Síria começou em 2011, dentro do contexto da Primavera Árabe, quando houve uma série de protestos contra o governo de Bashar al-Assad. A guerra afetou em cheio a população civil, estimada em mais de 24 milhões de pessoas nos primeiros 5 anos, e ainda não terminou. Vamos falar um pouquinho de quais são os motivos da guerra na Síria. A guerra na Síria foi deflagrada depois de denúncias de corrupção reveladas pelo WikiLeaks. Em março de 2011, foram realizados protestos ao sul de Derra em favor da democracia. A população se revoltou contra a prisão de adolescentes que escreveram palavras revolucionárias nas paredes de uma escola. Como resposta ao protesto, o governo ordenou às forças de segurança que abrissem fogo contra os manifestantes, causando várias mortes. A população se revoltou contra a repressão e exigiu a renúncia do presidente Bashar al-Assad. A região do Oriente Médio e Norte da África era sacudida por uma onda de protestos contra o governo, que ficou conhecida como Primavera Árabe. Em alguns casos, como o da Líbia, o dirigente máximo do país foi afastado. Mas o presidente sírio respondeu com violência e usou o exército para reprimir os manifestantes. A oposição começou a se armar e lutou contra as forças de segurança. Brigadas formadas por rebeldes começaram a controlar as cidades, o campo e as vilas, apoiados por países ocidentais, como os Estados Unidos, a França e o Canadá. Os dois lados do conflito começaram a impor o bloqueio de alimentos aos civis. Também foi interrompido ou limitado o acesso à água. Mas, por diversas vezes, as forças humanitárias foram impedidas de entrar na zona de conflito. Além disso, o Daesh aproveitou a fragilidade do país e se lançou para conquistar cidades importantes do território sírio.
E desde 2016, as Forças Armadas turcas realizam operações aéreas e terrestres na Síria contra grupos armados curdos. Moscou e Ankara têm atuado como mediadores no conflito em vários âmbitos, como o Grupo de Mediação sobre a Resolução Síria, lançado conjuntamente com o Irã em 2017, também o Congresso do Diálogo Nacional Sírio, que foi realizado na cidade russa de Sotchi, em 2018. Estava me lembrando aqui, nesse seu apanhado histórico sobre a guerra na Síria, muita gente, né? Muitos refugiados, muitas pessoas fugindo da Síria por conta da guerra, em busca de segurança, de uma vida melhor. E o Brasil teve uma época que tinha muitos sírios nas ruas ali em Botafogo, na zona sul aqui da cidade. Eu lembro que em 2015 eu cheguei a fazer uma série de reportagens sobre a questão dos refugiados sírios, muitos tentando a vida aqui no Brasil através da venda de comidas típicas sírias.
No Brasil tem muito sírio mesmo, né? Tanto que tem a origem sírio-libanesa. Somos um país de imigrantes também. Então é uma coisa que a gente tem que dar atenção.
Você falou que com o nosso convidado especial se sentiu em uma sala de aula, tanto que você fez um apanhado histórico, falou aqui pra gente relembrar, né, um pouco sobre o histórico da situação da guerra lá na Síria. Aprender é sempre bom, né, Melina?
Nossa, aprender é ótimo, e principalmente com os professores que a gente chama, que eles sabem tudo. Pode falar meia hora? Fala. Pode falar uma hora? Eles falam também. E se pudesse falar mais, se o Mundioca tivesse 2 horas, eu tenho certeza que eles são tão consistentes que conseguem sustentar isso aí e fazer a gente aprender cada vez mais. E quanto mais a gente aprende, mais a gente tem vontade de aprender e ler sobre determinado assunto. Você deve ter percebido isso, né?
Bom,
gostoso estudar, né?
Ah, uma delícia aprender. Uma delícia também é acompanhar os nossos temas bizarros do nosso quadro que marca a nossa reta final dos episódios do Mundioca. Então vamos embora pro Mundo Bizarro.
Vamos lá.
Mundo Bizarro.
Olha, Thay, não sei o que tá acontecendo comigo, só cai mundo bizarro pra mim de coisas fúnebres.
Ih, rapaz.
Um comerciante argentino resolveu radicalizar a aparência da sua loja pros clientes que querem consumir e pagar só depois. Em frente a prateleiras, ele resolveu colocar um boneco de formato humano envolto por um saco fechado com fita adesiva pra simular um cadáver. Em cima, uma placa. Pediu fiado.
Ih, achei meio de mau gosto. Quis dizer o quê? Pediu fiado, morreu?
Achei uma meio de mau gosto.
Ameaçador, né?
A brincadeira publicada nas redes sociais rendeu mais de 150 mil visualizações e 3.900 curtidas. Ele não especificou se houve alguma situação que o fez tomar atitude drástica. O morador do bairro de Los Hornos, em La Plata, lá na província de Buenos Aires, encontrou até conterrâneos que se identificassem. A maioria disse ter orgulho de morar no bairro devido à situação. Já outros reclamaram do teor da piada e disseram que ele foi longe demais.
Eu achei um tom ameaçador. Era melhor ter colocado aquele famoso cartaz "Não vendo fiado".
Não vendo fiado, clássico, né?
Direto, reto, curto e grosso, como diz minha avó. Colocar um boneco simulando um cadáver.
Se ele estava atrás de curtidas...
Conseguiu.
Conseguiu, mas não sei se foi de bom tom, não. Eu não achei uma coisa saudável, não é uma brincadeira saudável.
Se teve gente reclamando, talvez a pessoa nem queira entrar na loja dele, né?
Eu não entraria mais.
Eu também não. Já fica a dica aí, se a gente, qualquer dia que tivermos um passeio pra fazer em Buenos Aires, foge dessa loja aí. Esse foi o Mundo Bizarro de hoje. Melina, nesse clima aí de não aceito fiado, nós vamos encerrar o episódio de hoje. O David lembrou aqui uma outra frase, eu falei, não aceito fiado, ele falou outra, fiado só amanhã.
Deixa pra amanhã, né?
Deixa pra amanhã. Deixa pra amanhã mais um episódio do Mundioca, porque o de hoje está acabando, mas se você quiser conferir outro episódio que já foi ao ar, você pode conferir nas principais plataformas ou também lá no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Melina tá com o celular na mão, tô vendo daqui que você tá no Twitter, Melina.
Sempre tô no Twitter, e sabe por que que eu tô no Twitter? Eu tô vendo se tem alguém conversando com a gente, interaja com a gente, dê o seu like, o seu joinha, mande uma sugestão de pauta. Se você quer saber também o que o David pensa sobre tal assunto, pode falar, porque o David aparece também nas nossas redes sociais, né, Thay?
Ele aparece lá no @mundioca com K, é só seguir a gente, fique à vontade pra interagir também. Eu vou me corrigir aqui, fazendo essa conexão com o Mundo Bizarro. Eu falei, você pode deixar pra amanhã o Mundioca? Não deixa o Mundioca pra amanhã, não. Vai maratonando hoje até o episódio que vai sair amanhã. Melhor, né?
Muito melhor. E o Mundioca, você pode, não precisa deixar pra amanhã. Você pode fazer agora e repetir amanhã. Ouvir uma vez, ouvir de novo. Porque sempre numa segunda vez a gente pega um detalhe que não foi absorvido na primeira.
O ouvido pelo menos está mais assim, apurado.
Mais apurado. Acho que porque você já tem aquela... objetivamente absorveu, então pode ficar mais atento.
E pode acontecer também de na primeira vez que você ouviu, você estava fazendo alguma coisa ali e não estava com a atenção total voltada para o nosso podcast.
Muita gente faz isso.
Muita gente faz isso. Aí acho um assunto tão interessante que depois não vou ouvir de novo, mas agora prestando totalmente atenção. Dedicada só a ouvir o Mundioca. Já falei aqui, você pode ouvir inclusive na televisão. Fica lá sentado no sofá, ouvindo a Mundioca, pode ouvir no celular, pode ouvir no carro, pode ouvir em vários lugares.
Pode ouvir lavando a louça, pode ouvir caminhando, fazendo um exercício.
Caminhando é bom, hein?
Caminhando é ótimo.
Só não vai...
Você vai vendo paisagem.
Só, eu sou dessas que converso comigo mesma, né? Fico lá ouvindo mundioca, tô ouvindo eu falar e eu me respondo. Aí, se estiver caminhando na rua, não paga o mico de parecer que tá falando sozinha. Tente se conter.
Aí é grave, hein?
É, já aconteceu na academia. Tô lá pedalando, daqui a pouco eu tô gesticulando. Eu, ainda bem que eu tava em frente ao espelho. Aí eu me liguei e falei, opa, não tô ouvindo em casa. Tô ouvindo na frente de outras pessoas com fone de ouvido. As outras pessoas não estão acompanhando o que eu estou ouvindo, não podem discutir comigo.
Às vezes a pessoa pode achar que você tá no telefone falando com outra e você se safa, né?
É.
Não dá...
É uma boa alternativa, uma boa desculpa.
Não parece que é, opa, tá falando sozinha.
Se alguém
sozinha.
Me olhar estranho, aí eu começo a disfarçar. É, mas depois eu te ligo. Aí a pessoa vai achar que eu tô falando no telefone. Gostei dessa, Melina. Melina sempre com boas dicas aqui no Mundioca. Mas o nosso tempo tá chegando ao fim hoje, hein?
Então vamos nessa, né? Amanhã a gente volta. Beijo.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.